Caroneiros, como vocês estão? Hoje eu tô me sentindo muito artística. Afinal, eu vou falar de uma empresa que revolucionou o jeito que a gente se relaciona com design. A personagem de hoje é a Melanie Perkins e a sua grande criação, o Canva. A empresa faturou mais de 2 bilhões de dólares no ano passado e segue sendo uma das ferramentas de design mais utilizadas por empresas no mundo. São cerca de 150 milhões de usuários ativos que estão ali para trabalhar ou fazer aquele convite do chá de bebê de uma amiga. Bateu a curiosidade como tudo começou? Relaxa que você sabe que eu te conto tudo! Então aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha está devidamente presa que esse jatinho vai decolar! Quando eu contei para vocês a história do Airbnb, eu abri falando sobre como a vida do universitário é puro perrengue. E na nossa história de hoje, começa do mesmo jeito. Em 2006, na Austrália, Melanie Perkins tinha 19 anos, uma vaga na University of Western Australia e só. Dinheiro que é bom, não tinha. Mas tinha energia de uma garota de 19 anos, né? Então, além de fazer seu curso de comunicação, ela também tirava um troquinho, dando um reforço para outros colegas, especialmente ensinando sobre design. Então, ela sabia bastante sobre as principais ferramentas, por experiência própria, e ajudava o pessoal que tinha dificuldade em entender os detalhes desses programas, tipo Adobe e Microsoft. Conforme ela dava aula, ela percebia que o pessoal tinha uma dificuldade monumental. Essas ferramentas têm 1 milhão de possibilidades de design, edição de foto, de vídeo, mas é difícil de aprender, gente, vamos combinar. Tem botão que fica escondido, funcionalidade que você só aciona se você sabe um atalho específico, e a interface nem sempre é intuitiva. Com tanta coisa para aprender, você sempre acaba esquecendo algo. Na maioria das vezes, levava um semestre para as pessoas se familiarizarem com o jeito de trabalhar da ferramenta. E a Melanie ficava muito incomodada com isso. Porque é muita complicação, né? Tinha que ser mais simples. Ainda mais pelo preço que custa uma licença. Gente, Photoshop é o olho da cara. E aquela coisa, ela ficou com isso na cabeça. Pô, não é possível que não dá para ser mais fácil. E daí ela conversou com o namorado dela da época, o Cliff Obreck, que começou a pensar junto com ela em transformar essa frustração numa boa ideia. Eles decidiram, então, começar com algo pequeno, só para validar a ideia. A mãe da Melanie era professora e uma das atribuições dela era fazer o anuário dos alunos. Os anuários, eu nunca vi aqui no Brasil, tá, gente? Mas assim, eles são muito presentes em escolas e universidades gringas. São aqueles livrões de formatura com a foto de todo mundo, frases de cada aluno. Fazer um desses é caro e complicado. Por isso, em 2007, eles lançaram o Fusion Book, que era uma ferramenta criada pela Melanie e pelo Cliff para ajudar na criação de anuários. A ferramenta era bem simplona, você só precisava arrastar as coisas para onde você queria. E tinham vários templates prontos, assim, uma mão na roda. O preço era bem mais amigável e eles ainda entregavam um livro impresso. Foi sucesso na missão. O Fusion Book caiu no gosto dos estudantes e dos professores e era justamente a validação que a Melanie precisava para investir de verdade num projeto mais ambicioso. Ela já tinha o esqueleto de uma ferramenta de design completa que queria, mas ela precisava de dinheiro. Por isso, em 2008, ela foi atrás de investidores australianos. Bateu na primeira porta, bateu na segunda e nada. Normal. Aí ela seguiu. Tomou 10 nãos. Tomou 20 nãos. O que já parecia muito. Mas ela não parou por aí. Ninguém queria investir numa ideia que parecia tão saturada. Quem que vai querer brigar com a Adobe e com a Microsoft? Uma loucura. Só que ela sabia que a ideia era boa e continuou insistindo. A conta final, caroneiros, a conta final. ela tomou mais de 100 nãos. 100. 100. Mais de 100 investidores fecharam a porta na cara dela. Vocês têm noção do que é isso? Mas até aí, isso não era nada. Porque se o bagulho é louco, Melanie é mais louca que o bagulho. Essa situação bizarra durou 3 anos. Mas ela não ficou parada durante esse tempo. Foi ajustando o projeto, melhorando seu plano de negócios. E também, por pior que tenha sido, ela foi aprendendo muito com esse processo de frustração. Poxa, vocês têm que pensar assim, mais de 100 pessoas negarem a sua ideia. Não é qualquer um que aguenta. Eu, Thaís, não sei se eu aguentaria. Mas a Melanie nunca foi qualquer uma. Até que em 2011, ia rolar um concurso de startups na Austrália. Os jurados eram grandes investidores, gente muito mais experiente, e a Melanie e o Cliff ficaram bem animados. Eles conseguiram uma oportunidade, um jantar com o Bill Tai, um investidor de risco super conhecido. Eles sentaram, conversaram, e o Tai até que achou legal a ideia da ferramenta, mas acabou fazendo outra pergunta para Melanie. Quais são suas habilidades de kitesurfing? Ai, gente, o empreendedor tem que passar por cada perrengue. Meu pai do céu, meu pai do céu. Olha, tem que ser muito guerreiro para empreender nesse mundo. Como que é? Pois é. Tai, além de investidor, era um atleta de kitesurfing. Aquele esporte que a pessoa fica em pé numa prancha e é conduzido pelo vento que bate num tipo especial de pipa, sabem? Então, ele perguntou isso porque ele não achava que era hora de investir no projeto, mas ele queria que a Melanie conhecesse mais do mundo do empreendedorismo, que frequentasse eventos e as festas que o Tai promovia para os seus amigos que também eram kitesurfers. E a Melanie morria de medo de entrar no mar, mas ela topou. Topou porque eu falei que ela é mais louca que o bagulho. Claro que não dava para praticar esporte, ela não estava nem aí para o esporte, mas ela queria conhecer pessoas importantes. Então, a cada reuniãozinha de manda-chuvas que ela ia fazendo mais amigos. Foi aplicando o conhecimento que ganhava. Por exemplo, um dia ela conheceu um dos cofundadores do Google Maps que deu uma dica: não lança nada sem ter um time ponta firme de tecnologia. Esse cara era o Lars Rasmussen, que ele depois se tornou conselheiro de tecnologia deles. O Lars apresentou a Melanie e o Cliff para outro colega do ex-Google, que também deu seus pitacos. Assim, a corrente de conexões dela foi ficando forte. E a ideia dos 100 nãos ganhou 3 investidores muito experientes e prontos para fazer o plano dar certo. Foram mais de 2 anos de desenvolvimento e, nesse meio tempo, o nome Fusion Book mudou para Canvas Chef, que é algo que traduz como chefe da tela de pintura. O logo original tinha até um chapéuzinho de chefe desenhado, mas o Cliff achou muito ruim. Conversando com outros membros da equipe, um dos caras do time era francês e falou que Canvas se pronunciava Canva no seu idioma, sem pronunciar o S. O pessoal curtiu e pronto, ficou Canva. Aí, em 2013, finalmente nasceu o negócio. A lista de espera já tinha mais de 50 mil pessoas ávidas para usar tudo que a ferramenta podia oferecer. Em apenas 1 ano, eles dobraram o número para 100 mil usuários. Desde então, o Canva é sucesso de público e o resto é história. Antes da gente finalizar, eu quero trazer algumas dicas para você melhorar o seu discurso, o seu pitch de ideias. A Melanie conta que as entrevistas recusadas fizeram com que ela aprendesse muita coisa, inclusive com as portas fechadas. E é claro que eu ia trazer as dicas para vocês, né, caroneiros? Elas servem para você que está empreendendo ou para você que quer apresentar novas visões no seu trabalho. Anota aí. Primeira dica: quando alguém apontar um problema no seu projeto, use isso para fortalecer a apresentação dele. Por exemplo, Se um investidor te falar que não vai investir em você porque seu projeto é parecido com algo que já existe, cria um slide na apresentação e mostra o ecossistema do seu nicho, onde a sua ideia está e qual lacuna do mercado ela preenche. Segunda dica: mantenha as coisas simples. Seja na apresentação em si, nos slides, na sua fala, explicações grandes ou com um contexto muito complexo acabam afastando as pessoas. Parece que você está querendo justificar demais, sabe? Então, trabalhe para refinar esse discurso o máximo que você conseguir. E também não encha os slides de texto. Prefira imagens que ilustrem o que você está dizendo. Terceira dica: explique para as pessoas por que aquilo importa antes de explicar como funciona. O Canva, por exemplo, é uma alternativa simples e acessível para ferramentas que são caras e complicadas de usar. Isso é importante porque faz com que as pessoas possam, de fato, ter acesso a uma coisa super exclusiva antes. A mãe que pode fazer aquele convite para o aniversário do filho do jeito que ela imaginou. Ou também, eu acho isso muito importante, fazer parte da vida das pessoas. Lembre que sempre colocar o fator emocional é a chave de virada do jogo. Ele vai gerar conexão com a sua ideia antes mesmo das pessoas entenderem como aquilo funciona tecnicamente. Façam as pessoas se importarem. É com essa e outras lições que a Melanie e o Cliff criaram uma empresa que, em 2023, bateu 135 milhões de usuários mensais e foi avaliada em 25 bilhões de dólares. 85% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos usam o Canva como ferramenta oficial de design. E também são mais de 50 milhões de professores usando o Canva para preparar aulas. A facilidade de usar ainda é o maior atrativo, além do preço. As funcionalidades básicas são todas gratuitas e o custo do pacote premium não se compara com outras gigantes. A Melanie se tornou uma das CEOs mais novas de uma startup de sucesso e ela é mais uma prova de que no empreendedorismo, teimar é preciso. E claro, aprender com os erros também, né? Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!